No ar, Viva Maria com Saúde. Pelos direitos das mulheres na luta contra o Aedes aegypti. Produção e apresentação, Mara Regi.
Na certeza de que se as autoridades sanitárias de nosso país tivessem a agilidade do Neymar, que ontem fez aquele gol relâmpago contra a seleção de Honduras, nós já teríamos acabado com a festa do Aedes aegypti. Viva Maria com Saúde, nesta edição, compartilha dados sobre a epidemia da febre chikungunya, que no Brasil já concentra 88% dos casos confirmados da doença nas Américas, de acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, que é a OPAS. A preocupação dos especialistas é que a epidemia piore no verão e sobrecarregue ainda mais os serviços de saúde. Pelo menos 20% dos casos deixam sequelas crônicas, como artrites e artroses. E, lamentavelmente, a região Nordeste apresenta a maior taxa de incidência da febre, com 267,8 casos por 100 mil habitantes, contra os 27,9 em 2015. Não por acaso, é justo nessa região do Brasil que várias pesquisas estão em curso para tentar minimizar os efeitos da chikungunya, da dengue e da zika, claro. A jornalista Vitória Libório, por exemplo, está desenvolvendo uma pesquisa sobre todas essas emergências sanitárias na Bahia e conversa hoje com a gente sobre o sensacionalismo da mídia diante de informações ainda preliminares dessa e outras tantas pesquisas. Vamos ouvi-la.
A pesquisa tem um ritmo determinado, né, e não está tendo a validação entre os pares. Então o jornalismo já está logo publicando essas pesquisas sem a validação dos pares.
Eu queria que você destacasse justamente essa espetacularização, né, que a mídia vem fazendo na Bahia em torno de pesquisas, ferindo a ética jornalística no seu nascedor.
Um grande exemplo que a gente tem lá na Bahia, que tem publicado essas manchetes bem sensacionalistas. Elas divulgam síndromes de paralisia mortal, divulgam anomalia cerebral, divulgam esses termos que apavoram as mulheres que querem engravidar. Então a nossa preocupação é justamente identificar o que é que eles estão fazendo com as pesquisas. Eles pegam uma pesquisa científica, adulteram, né, colocam seu enquadramento, né, para vender esses jornais e publicam com esses termos assombrosos para essas mulheres e essas famílias que chegam, né, nos núcleos de atendimento assistencial à saúde desesperadas, de certa forma. Tanto que eles criaram a pauta do dia seguinte. Teve um dia que eles publicaram uma pauta assim, paralisia mortal, distrofia cerebral, e no dia seguinte os postos de saúde ficaram lotados. E aí foi a pauta do dia seguinte. Postos de saúde ficam lotados por conta do medo da epidemia de microcefalia, por exemplo.
Agora, Victoria Libório, de onde vem essa sua pesquisa sobre essas polêmicas de comunicação em emergências sanitárias? E eu queria saber se, diante da zika, você não está tendo mais espaços para outros olhares sobre outras polêmicas.
Justamente a gente começou fazendo reportagens sobre a zika. E aí a gente caiu na necessidade das mulheres, que são as principais afetadas disso. Então surgiu justamente de pautas anteriores. A gente tinha feito reportagens especiais sobre zika justamente para orientar a população. E aí, pela demanda dessas mulheres, dessas grávidas, do aumento, né, dos institutos especializados de referência para a microcefalia, que a gente começou a fazer essa pesquisa para identificar qual é essa informação que está surgindo para essas mulheres.
E qual é? Você já tem alguns resultados preliminares?
Bom, o que a gente percebeu é que as mulheres, elas não estão se vendo muito reconhecidas no poder de decisão. Então, o que é que elas estão fazendo? Construindo associações independentes entre essas próprias mães que estão passando por esse momento. E os profissionais de saúde estão muito engajados em fornecer essa informação lá na Bahia. Nós temos esses 4 centros de referência em microcefalia. Recentemente abriu um outro no Hospital das Clínicas da UFBA. Esse é o intuito, informar essas famílias e ajudar neste processo. Então, a gente está percebendo que a comunicação, por mais que ela tenha sido efetivada com despropósito, com o objetivo de causar o pânico e vender, as mulheres estão se articulando, as mulheres estão procurando informações, justamente por outros caminhos, os caminhos mais institucionais, não da imprensa comum.
Pudesse elencar, digamos, 3 exemplos de necessidades emergenciais para esse enfrentamento.
O que elas relatam volta apenas a um, porque nós temos a assistência, né, de saúde em todos os aspectos, mas o que elas relatam que é o mais importante é justamente essa assistência financeira. Atualmente elas estão contempladas somente pelo LOAS, que é um benefício dado a deficientes físicos, no qual a família tem que ter somente menos de R$220 mensais da renda familiar, o que é impossível, né? Claro que nós temos várias famílias que vivem nessa situação, mas a grande regra não é essa. A regra não é essa, e eles não têm esse acesso financeiro. Então, seria esse equipamento legal de assistência a essa família.
E até quando vai essa pesquisa de vocês, que é apoiada pela Fiocruz, com bolsa de estudos da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Bahia?
Essa pesquisa tem duração de 1 ano. Nós temos ano que vem, em agosto, que apresentar um relatório completo dizendo o que foi que nós encontramos. Então, está em andamento para fazer uma coisa ótima, para ser serviço para a Fiocruz.
Certo. E qual é a fonte e que meios de imprensa vocês estão utilizando para divulgar os dados preliminares e traçarem um perfil dessas mulheres?
Primeiro a gente pega as pesquisas científicas publicadas sobre o tema. Esse é o primeiro passo. E aí a gente identifica as reportagens em veículos nacionais, locais e internacionais sobre zika e microcefalia.
Já deu para perceber que tem mais desinformação, enganos, equívocos, do que uma ação efetiva, né?
Com certeza. Você tem várias pesquisas sendo divulgadas e elas sendo atropeladas por novas informações e as mulheres ficando mais confusas ainda. Então, depois de a gente analisar todo esse conteúdo do jornal, das pesquisas, a gente vai nos ambulatórios, que lá na Bahia nós temos esses 4. E a gente pergunta, entrevistando um a um no formulário, o que é que essas mulheres têm de informação em relação à zika e microcefalia.
Pois é, então a gente vai ficar esperando ansiosamente, né, pelo resultado final, mas queremos colocar o nosso programa à disposição. Estamos aqui no Viva Maria com Saúde, que privilegia informações sobre zika, chikungunya, dengue, e sabemos que a Bahia é um estado que foi, tanto quanto outros do Nordeste, né, como Pernambuco, por exemplo, muito penalizada, né? Você tem o total de casos até agora em zika ou crianças que já nasceram com a microcefalia?
Atualmente, a Bahia soma 1.229 casos de microcefalia confirmado, com 59 óbitos relacionados à síndrome.
E esses óbitos acontecem ainda durante a gestação ou pós-nascimento?
Nos dois. Infelizmente, são os dois casos. Então, a gente também não está computando outras síndromes neurológicas associadas. Isso a gente não está olhando. Nós estamos olhando somente as confirmações de microcefalia que os ambulatórios nos fornecem.
Porque sabe-se, né, que existem outros desdobramentos da síndrome, né? Algumas limitações. Cegueira, por exemplo, é um dado, né, que já está devidamente comprovado. Você chegou já a ver algum?
Quando a gente foi fazer uma pesquisa de campo lá no nosso centro de reabilitação, chamado CEPRED, eles afirmaram que atendem outros casos que não de microcefalia, justamente de cegueira, outros danos neurológicos. Como eu falei aqui na ocasião, tem crianças com dificuldade de mama, não sabem mamar, mas não se encaixam no perfil da microcefalia. Teve uma alteração do referencial da microcefalia. Antes era menos de 32 centímetros, já baixou. A quem serve essa mudança de referencial da microcefalia? Então, nós temos vários, mas a gente focou na microcefalia primeiro para a gente identificar o que é que está acontecendo com essas crianças.
Muito importante. Parabéns pela pesquisa, Victoria Libório e toda a equipe que está engajada nesse belo projeto de pesquisa. Parabéns.
Obrigada pela oportunidade. Quando sair o resultado, eu espero que sirva também para todo o Brasil.
Para o nosso Viva Maria, viva você!
Você acabou de ouvir Viva Maria com Saúde. Edição especial. Apoio ONU Mulheres, Fundo de Populações das Nações Unidas, Organização Pan-Americana de Saúde e Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres do Ministério das Mulheres, Igualdade Racial, Juventude e Direitos Humanos.
Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional.